Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e da Rádio Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais, também seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você e eu sou Patrícia Paixão, jornalista, pesquisadora e associada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Em mais um momento de crise, a cúpula bolsonarista é apontada formalmente como organizadora dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando manifestantes da extrema-direita invadiram e depredaram os prédios dos três poderes em Brasília. A tentativa frustrada de golpe expôs o desrespeito ao resultado das eleições de 2022, que decretou o fim do governo Bolsonaro e a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva pela terceira vez ao Planalto, né? Mas não apenas isso. Demonstraram que setores ligados às Forças Armadas também conspiraram com a tentativa de ruptura democrática. A escalada das investigações dos atos golpistas levou a Polícia Federal a prender políticos e ex-assessores militares de Bolsonaro. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 33 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Há ainda medidas cautelares como proibição de contato entre investigados, retenção de passaportes e destituição de cargos públicos. Em meio ao clima tenso, com a ameaça de novas prisões, militares se defendem. E a extrema-direita convoca atos públicos e ataca o STF. Se as denúncias forem confirmadas, os acusados podem responder por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E o Fora da Curva quer saber: quem vai ser punido pela tentativa de golpe? Para discutir o tema com a gente, o Fora da Curva recebe o professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. E Jorge Rodrigues, pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Ele também é doutorando em Relações Internacionais. Então, sejam bem-vindos ao Fora da Curva. E eu queria começar com o professor Manuel Moraes, saber a pergunta de hoje, né? Quem vai ser punido pela tentativa de golpe, professor?
Eu vou fazer uma resposta tipo o ministro Flávio Dino. Todo mundo que praticou um crime tem que ser preso, né? Agora, eu acho que Jorge Rodrigues concorda comigo que no Brasil, né, Patrícia, tem aquela máxima, tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, o que aconteceu com as pessoas que praticaram crimes contra a democracia é que pensaram que a lei sancionada por Bolsonaro era só uma lei para inglês ver e não uma lei que pegasse. E, de repente, pegou. E pegou cheio, pegou grande, pegou punindo, porque na verdade as pessoas que praticaram aqueles atos do 8 de janeiro, 7 de janeiro, passearam pelo Código Penal, porque houve uma revisão da Lei de Segurança Nacional, e a gente vai ter tempo de esclarecer isso, e foram todos esses dispositivos incorporados no Código Penal. E aí teve gente que se filmou, teve gente que se manifestou com fotos, registros, as provas são robustas. Inclusive, agora, a Polícia Federal está revelando provas do alto escalão do ex-presidente da República, que é general do Exército, envolvido, o DNA, né, de toda a família Bolsonaro, está lá posta, e o ex-presidente prestou depoimento, claro que se silenciou, era esperado que ele não falasse nada, porque ele vai falar no ato, né, que ele propõe a fazer, veja só, em defesa da democracia. Mas o Brasil é isso, e a gente vai ter tempo de debater.
Obrigada, Manuel Moraes. E é incrível, né, que as pessoas que estavam lá na tentativa de golpe, elas criaram contra elas, provas mesmo contra elas, com filmagens e tudo, né? Jorge, como você avalia isso? Você acredita que vai ter punição de fato? Porque a gente passou por um golpe em 64 e que o Brasil não puniu, houve uma anistia geral e restrita, né? E aí, como é que você vê agora essa situação?
Olha, Patrícia...
Bem-vindo.
Imaginei, eu que agradeço pelo convite. Bom dia, Patrícia, aos ouvintes, ao professor Manuel. Eu acredito que a democracia como utopia, né? Então a construção ela sempre tem que estar vislumbrando o processo futuro. Nesse sentido, eu preciso acreditar que haverá punição, porque eu não posso ter fé num país em que vai reproduzir anistias a cada 30 anos. Eu ainda tenho um certo tempo de vida, então pretendo não viver mais um período como a gente viveu nos últimos 6 anos. O professor Manuel foi muito feliz quando ele diz que tem lei que pega e tem lei que não pega. E tem lei que escolhe em quem vai pegar. E o que eu acho interessante dessas investigações e dos relatos que a gente tem acompanhado é que elas têm afetado setores do país que não estavam acostumados a se submeter à lei. E aqui eu falo especificamente das forças Armadas, especificamente os seus generais. Veja, tem um elemento que é tão interessante, e aí abrindo para o debate, é tão excepcional para as Forças Armadas a prisão de um general que sequer eles estão preparados para recebê-los. O Código Penal Militar obriga que os militares, né, dá o direito aos militares sejam presos em prisões militares, e eles estão tendo que preparar celas novas para os generais, de tão excepcional que isso é. Então acredito, espero e trabalho para que sejam punidos, porque como o professor Manuel falou, crimes foram cometidos e as provas abundam.
Professor Manuel, ontem teve o depoimento de Jair Bolsonaro, né, na Polícia Federal, e ele ficou calado o tempo todo. O que ele poderia ter dito para ajudar nas investigações?
Veja só, eu acho que a sua pergunta é muito interessante, né? Na verdade, a gente está diante do Estado Democrático de Direito. Veja a importância, né, Jorge e Patrícia, de quando a gente tem um Estado Democrático de Direito. Alguém praticou, né, alguém tentou derrubar a democracia. Mas aí há uma investigação, por óbvio, né, gente, precisa lembrar quem está nos assistindo, que esse tipo penal não precisa ser consumado, né? É uma questão lógica, porque o dispositivo penal claro, é a tentativa, porque, por óbvio, se o golpe acontecesse, o sistema jurídico seria subvertido, então ninguém seria punido, porque teria aí uma estrutura golpista que estaria no poder. Então, é óbvio que o dispositivo de proteção à democracia é a tentativa. Então, veja, se você tem generais, se você tem a estrutura do exército, pessoas, eu não estou falando aqui da força militar, né, das forças armadas, que me parece que as forças armadas atuaram nesse caso de forma correta, não embarcaram numa tentativa de golpe de Estado, como é o histórico passado das forças armadas. Nesse caso específico, não entraram. Então, observe, Paixão, que numa democracia nós temos o devido processo legal. E o que aconteceu ontem foi o que Fernando Santa Cruz, que hoje faz 50 anos, Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, fazem 50 anos que foram sequestrados de suas casas e de suas famílias e não tiveram direito ao devido processo penal. Então a diferença aqui, pedagógica, é que o ex-presidente da República teve o direito, veja, a prestar depoimento, a estar diante desse depoimento com advogado, a ter todos os recursos penais necessários, porque todos nós sabemos, do ponto de vista, vamos dizer assim, do que a mídia noticiou, do que nós... não há ninguém no Brasil que tem dúvidas que o presidente Jair Bolsonaro, desde o seu primeiro dia que tomou posse, planejava um golpe de Estado. Havia todo um planejamento, todo um discurso no modelo de Trump nos Estados Unidos, que inclusive também está sendo processado lá. Então, só para concluir, veja a diferença da dignidade, a defesa da dignidade humana. O presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, e quem está nos escutando precisa ouvir isso com muita atenção, teve o direito de voltar para casa. Mas o regime que ele defendeu, o regime que ele defende, aliás, que defende, quando investigava pessoas de forma clandestina, sem ter conhecimento público, sem ter ampla defesa, sem ter contraditório, matou, executou, torturou pessoas que, inclusive, hoje fazem 50 anos do desaparecimento de Fernando Eduardo Courier. E o que fica na família do desaparecido é: onde está meu filho? Onde está meu irmão? Onde está meu parente? Jair Bolsonaro teve o direito de tentar praticar um golpe de Estado e todos os seus cúmplices, mas estão respondendo ao devido processo legal público, transparente. E onde estão os investigados pela ditadura militar de forma clandestina? Ou mortos ou sequelados. Essa é a diferença, Paixão. E eu quero que Jorge me permita esse tempo. Essa é a diferença de uma democracia e de uma ditadura. Ditadura, nunca mais.
O ex-presidente já havia solicitado o acesso, né, Jorge, a todo o conteúdo da investigação. Sua defesa também pediu que Alexandre de Moraes fosse afastado da condução do cargo. Isso tudo sem sucesso, já que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, negou esses 192 pedidos de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, pelos atos, né, que foram de antidemocráticos do dia 8 de janeiro e que não querem que ele fique à frente dessas investigações. Como você está vendo a condução pelo STF de todo esse caso?
Veja, Patrícia, eu converso muito com amigos em relação à excepcionalidade dos tempos, né? Eu acho que essa é a expressão apropriada. Eu entendo as críticas que, porventura, sejam feitas à concentração de poder, à concentração dos processos, mas sejamos muito francos, esses pedidos da defesa de Bolsonaro, eles são uma tortura ao direito. Você falar que, por ter sido vítima do crime que se investiga, o juiz é suspeito para conduzir a investigação, equivale a você assumir que você cometeu o crime. Objetivamente, o que está dado é isso. Se se aceita a tese da defesa, imediatamente o fato que está colocado é que Jair Bolsonaro assumiu que ele cometeu o crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Logo, sequer é preciso investigação, porque o indivíduo ele assumiu que cometeu o crime. Então a gente está num lugar, e aí é importante espaços como esse, é importante que a discussão ela saia tanto das salas de aula quanto dos escritórios, porque a gente está num lugar em que a verdade ela está sendo deturpada de fato, em que conceitos que são da democracia estão sendo sequestrados por figuras que historicamente atentam contra ela. E aí é muito sintomático o nome da operação da Polícia Federal ser Tempus Veritas. Então é o tempo da verdade de fato que está sendo colocado. Eu acho, pessoalmente, aí reforçando o que o professor Manuel falou, acho muito importante que o devido processo legal esteja sendo respeitado. Não há prisão preventiva sem prova nessa investigação. As figuras que foram presas por evidências que foram coletadas pela Polícia Federal. A gente não tem uma situação de conluio, que nem vimos em operações passadas, em relação a esse processo específico. Um outro ponto que eu queria levantar, e aí puxando a boa lembrança do professor em relação às investigações do período ditatorial de 64, é que essas figuras tentaram fazer a mesma coisa. A reunião do dia 22 de julho, que veio à tona, Augusto Heleno fala nominalmente de infiltrar agentes da Agência Brasileira de Inteligência nas campanhas dos adversários políticos. Vamos lembrar também que existe uma outra investigação que envolve Abin, Heleno e Ramagem, que diz respeito a monitoramento, a espionagem, para usar o termo certo, diz respeito à espionagem de agentes da República, de adversários políticos do presidente. O nome disso é arapongagem. Isso é prática do sistema de inteligência da ditadura. É exatamente isso que está colocado. Então é importante a gente demarcar que se no discurso se prega a democracia, a prática é ditatorial. A prática antidemocrática e autoritária na excelência. Isso dos bolsonaros, da família e também dos generais que estavam no seu entorno. Isso é importante a gente ressaltar, porque aquela, em tese, é elite institucional. Eles chegaram no topo da carreira. Então, a gente precisa perguntar também o que é que fez com que essas figuras chegassem no topo da carreira, sendo que elas representam valores tão antidemocráticos. Isso precisa ser perguntado.
Perfeito. E aí eu volto para Manuel Moraes justamente para tocar nesse assunto, porque o governo Bolsonaro começou a elevar militares, né, grupos das Forças Armadas para espaços de poder civis e espaço político, que a gente, pós abertura política, já tinha conquistado que esses espaços fossem realmente civis. E a culminância disso veio com grupos das Forças Armadas participando dessa tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu pergunto, Bolsonaro, o bolsonarismo aparelhou parte das Forças Armadas ou as Forças Armadas aparelharam a política por meio de Bolsonaro?
A sua pergunta, Patrícia, mais uma vez é muito boa. Eu quero agradecer a resposta de Jorge, que foi perfeita, cirúrgica, e é um privilégio, né, a gente estar num debate de alto nível. Eu queria dizer, Patrícia, que a sua pergunta me faz indagar o seguinte: quando os militares deixaram de fazer política no Brasil? Né? Nunca. Eles sempre participaram da cena política. Aliás, digamos assim, paridos, né, no contexto da criação do Exército Nacional na Guerra do Paraguai. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que antes disso, quando o Brasil ainda era uma colônia, nós tínhamos uma força militar estrangeira, que era Portugal. E aí veio, né, praticamente a independência do Brasil e fortalecido por milícias, que ainda estavam em estruturação, não existia força pública como nós conhecemos hoje. E aí foi exatamente na Guerra do Paraguai que o imperador gastou muito dinheiro pensando que era uma guerra que ia durar seis meses e durou 3 anos, com um desastre humanitário que ainda não está, veja, olha a gravidade do que eu vou dizer, não está devidamente mencionado, não é, Jorge? Porque nós não temos ainda acesso a todos os arquivos da Guerra do Paraguai. Isso é um reclamo dos historiadores e especialistas sobre a Guerra do Paraguai, das práticas, vejam, práticas. Eu não estou dizendo que foi, né? Porque eu não tenho provas para dizer que foi, mas existem provas de que o Brasil, existem relatos que o Brasil participou de enfrentamentos cujo inimigo, o Paraguai, eram crianças. Isso está bastante documentado a partir de historiadores que têm fontes orais, e para o Paraguai é uma coisa assim extremamente vergonhosa o que aconteceu naquela guerra. Mas, enfim, o Brasil nunca discutiu esse papel. Mas esse papel fez com que os militares voltassem para depois da Guerra Militar e derrubassem o imperador e proclamassem a República. E, a partir daí, eles se sentem um poder moderador. Olha que coisa interessante. E distorceram, não é, Jorge? Me permita dizer assim, doutor Jorge, fizeram uma distorção do artigo 142 da Constituição. Ora, o artigo 142 da Constituição, em absoluto, fala de que as forças militares, as forças armadas, são intérpretes da Constituição, e sequer diz, o artigo 142, que ele é um poder moderador, por um motivo muito óbvio, muito claro, muito sensato. Os militares cuidam de guerras, de fronteiras, de enfrentamentos. Militares são necessários para o Estado Nacional. Em momento nenhum, os militares e as academias militares, elas têm formação jurídica e nem têm competência constitucional para fazer essa gestão. Né? Então, veja, observe que isso é uma distorção meramente ideológica, porque o artigo 142, em momento nenhum, diz que a força, o exército, marinha, aeronáutica, tem um papel moderador. Isso está no imaginário dessa ocupação estratégica que sempre houve na República, de que os militares podem atuar na política. E eu acho que o que a gente está vivendo agora, e Jorge pode complementar ou discordar, me parece que é um avanço democrático. Eu acho que nós vamos sair, se acontecer a proposta que Flávio Dino sugeriu no Senado Federal, no último dia, né, como senador, ele afasta imediatamente o militar ou membro do judiciário que quiser ser candidato. Ele vai seguir sua vida como político, ele vai participar da vida política, mas não mais pode participar da magistratura ou das carreiras judiciais, ou muito menos do Exército, Marinha, Aeronáutica. Quer fazer política? Sai do quartel. Quer ser militar? Ele tem que entrar numa organização de Estado, que é o que diz o artigo 142. É uma organização de Estado que tem como papel a defesa da Constituição, veja. Então, é uma lógica completamente diferente. Né? Não tem papel de interpretação, não tem papel... E, claro, por uma circunstância excepcionalíssima, Patrícia, porque tudo na vida tem excepcionalidades, a garantia da lei é a ordem. A garantia da lei da ordem é uma situação muito excepcional que, do ponto de vista da doutrina da segurança pública, evidentemente que exige. É, imagine se uma greve da PM junto com uma greve da Polícia Civil, uma situação excepcionalíssima, né? Então você convoca o Exército para suprir a necessidade daquele momento para uma situação de... Mas isso é excepcional, isso é uma coisa muito... deve ser cada vez mais delimitada, porque o Exército não tem papel de segurança pública, tem papel de Exército, tem papel de Estado, tem papel estratégico, e evidentemente... Esse papel se fará a partir da medida que se defende a democracia.
E, na verdade, Jorge, isso pode ser todo esse processo de investigação, os resultados dele, as punições que sejam justas, se elas ocorrerem, isso vai ser um teste para a democracia, para as instituições democráticas do país, depois de tantas ameaças de golpe, né? Como você vê isso?
Olha, nossa democracia tem sido testada veementemente nos últimos anos, né? Eu costumo brincar com os amigos que cansei de eventos históricos, quero viver no marasmo agora, chega de evento histórico. E é muito verdade o que o professor Manuel fala, que nossas Forças Armadas nunca deixaram de fazer política, né? Tem a frase já na... Veja, não estou sequer falando do período ditatorial, isso vem de antes, que é não fazer a política no Exército para fazer a política do Exército. Então é uma assunção de que as forças, e aí especificamente o Exército, por ser a maior, tem uma ingerência histórica na política brasileira que não se limita, e é importante dizer, a tentativas ou a efetivação de golpes militares. As Forças Armadas no decorrer, e aí principalmente no período da transição, né, na chamada transição, garantiu para si verdadeiros bolsões de autonomia e robustos nacos do Estado. É uma instituição que tem uma justiça militar em tempos de paz, tem um sistema de inteligência completamente fora do controle civil, tem uma educação completamente fora da autoridade do Ministério da Educação. Então a gente tem 4 sistemas educacionais no Brasil, o do MEC, o do Exército, o da Marinha e do Aeronáutica. Veja, são excrescências que são colocadas no texto constitucional e que precisam ser abordadas. Uma quarta diz respeito muito ao que o professor comentou sobre a atuação na garantia da lei e ordem. Esse quarto bolsão de autonomia é o orçamento, porque ninguém discute o orçamento das Forças Armadas. Eles aceitam como é colocado, porque, de fato, em tese, deveria ser uma política pública estratégica. A Defesa Nacional justifica orçamentos robustos. Mas, na prática, o que você observa? Que 80% do orçamento de defesa no Brasil é voltado para pagamento de pessoal, aposentados e pensionistas. Você não defende contra ameaça externa com 20% do orçamento. Isso é um fato. E o que é que isso quer dizer? Que tem um desenho das Forças Armadas que está equivocado. E isso é fruto de muito lobby. Isso é fruto de uma corporação que sequestrou uma parte do orçamento do Estado. Então, esses testes para a nossa democracia, eles estão dados, eu entendo, para agora e para os próximos 4, para os próximos 8, 16 anos. A gente vai precisar fazer um trabalho muito robusto para olhar para os últimos 6 anos, e eu falo dos últimos 6 anos porque a incorporação, né, a ingerência aberta dos militares na política voltou já no governo Temer. Vamos lembrar que Santos Cruz foi secretário de Segurança Pública no governo Temer. O Silvio Luna, que depois foi para a Petrobras no governo Bolsonaro, ele foi ministro da Defesa do governo Temer. O general Sérgio Etchegóin garantiu para si a reinstauração do Gabinete de Segurança Institucional e foi ministro do governo Temer. Então, isso vem antes de Bolsonaro. É um processo que é anterior ao Bolsonaro. Por isso, eu entendo que quem aparelhou a política foram as Forças Armadas, ou, se não, a instituição, esse setor que assumiu como missão, mais abertamente, fazer esse projeto político deles. Então, a gente precisa olhar para isso, entender esse período e falar, existem questões estruturais que a gente precisa resolver. E aí tem duas consequências. Juridicamente, o que está acontecendo é um caminho, e juridicamente se investiga e se pune indivíduos, mas politicamente se aborda instituições. A gente tem que entender por que que essa instituição está produzindo tantos, entre aspas, casos isolados de altos oficiais pouco comprometidos com a democracia brasileira. Isso precisa ser feito. E aí, para citar uma outra PEC, que não a do Flávio Dino, que de fato é uma iniciativa muito boa, mas a PEC do deputado Carlos Aratini, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, que busca justamente abordar o artigo 142 para dirimir qualquer possibilidade de interpretação deturpada do texto. Essa PEC é muito importante. A PEC da ex-deputada Perpétua Almeida também precisa ser vista, porque estabelece quarentena para militares que querem se eleger. E veja, o que a gente está falando não é de definir cidadão de segunda classe, não. O que a gente está falando é que uma instituição de Estado tem que ser uma instituição de Estado e não ser usada para politicagem de quem quer se eleger.
Manuel, diante dessa avaliação que vocês dois estão fazendo, que os militares nunca saíram da cena de verdade, de fato, mas houve, né, com Temer, como Jorge ressaltou, desde a era Temer, veio também essa tomada de espaços que surpreendeu quem está no jogo democrático. E eu pergunto, que isso tem relação com o avanço da extrema-direita no país, na América Latina, no mundo, de certa forma?
Eu quero parabenizar a intervenção de Jorge, portanto, eu não quero ir além do que ele falou, só reforçando de que o deputado Zaratini é filho do grande Ricardo Zaratini, que também foi um preso político em Pernambuco importante e foi vítima de uma armação, que era uma conspiração de que ele supostamente, né, e a gente, como Comissão da Verdade, Jorge, eu fui da Comissão da Verdade aqui de Pernambuco, nós provamos que Zaratini não participou da bomba do aeroporto Guararapes. Então, a memória do filho de Zaratini, a memória do grande político que foi Ricardo Zaratini, grande defensor da democracia. Vejam, a gente precisa lembrar do tenentismo, né, Patrícia? Veja, voltando à República, né, ou seja, a proclamação da República, ela foi ressignificada com um movimento militar, que era um movimento da caserna, chamado tenentismo, e que esse movimento tenentista vai se dividir em dois blocos. Um bloco que vai migrar, né, a partir da coluna Prestes. Olha só que coisa incrível. Uma coluna de militares que vai passear, né, vai descobrir o Brasil. O impacto da coluna Prestes é até hoje discutido na história, porque de repente a coluna Prestes faz com que a geografia do Brasil fosse conhecida pelo brasileiro, né? E a coluna Prestes produz um quadro histórico para a esquerda que é Prestes, né? E que todo o impacto de Prestes do ponto de vista da esquerda e da presença dos militares nos partidos de esquerda. E por outro lado tem a fração que vai seguir com Getúlio Vargas, que também era militar. As pessoas esquecem que Getúlio também era militar. Então, quando você diz assim, os militares estão no poder, os militares estão em cargos importantes, ora, os interventores de Getúlio Vargas nos estados eram do tenentismo, era daquela tropa que se tornou elite e que impartou os próximos 40 anos, a partir do tenentismo, ficaram na cena política. Então, eu acredito, sabe, Jorge, que avançando nessa perspectiva, nós precisamos fortalecer a democracia. Fortalecer a democracia é fortalecer a consciência da Constituição, fortalecer a educação constitucional. Eu não entendo por que a Constituição não é matéria obrigatória no segundo grau. Por que a gente não pode trabalhar a Constituição já na formação das crianças e adolescentes? Por que a gente não pode ter programas de TV, né, Jorge? Ou formas de mídia, de comunicação, por isso que eu já agradeço essa oportunidade da Universidade Federal de Pernambuco através do Fora da Curva, que sempre foi um aliado dos direitos humanos, porque a gente não tem sistematicamente a fala de professores de direito constitucional e professoras de direito constitucional trazendo à baila, talvez até o desafio da universidade, de produzir formas de comunicar para que a sociedade se aproprie da Constituição. Agora, a escolha dos generais é um colegiado. Os colegiados de generais indicam, por exemplo, imagine se eu fosse general, imediatamente, a partir do que eu vejo de Jorge, eu indicaria ele para o generalato. E o presidente nomeia. Então eu pergunto, estamos no terceiro governo da suposta esquerda pós-redemocratização. Os generais que estão aí foram nomeados por Lula e Dilma. Preste atenção nisso. Então, é preciso que a gente também tenha, do ponto de vista da esquerda, um olhar sobre o Exército, um olhar sobre o Judiciário, não é? Porque a gente pensa que é só o Judiciário que precisa ser visto, o Exército também precisa ser visto. Ninguém chega almirante sem nomeação do Presidente da República. Ninguém chega general sem nomeação do Presidente da República. Então, sabe, Jorge, assim, não é só a formação. E se falarmos de formação, a coisa mais grave ainda, porque o sistema de educação dos militares não é submetido ao Sistema Nacional de Ensino. Eles têm, eles trabalham a perspectiva da ditadura militar como se fosse revolução, e foi uma ditadura. Isso não é discutido, isso não é refletido. Quer dizer, a poucos metros de onde eu estou, tem uma escola militar que, nesse momento, está dizendo que existiu uma democracia no golpe, ou seja, um movimento democrático que fez com que, repito hoje, 50 anos do desaparecimento forçado de Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, nós não temos notícia de onde estão os corpos dessas pessoas e de mais de 100 brasileiros. Então, como é que isso pode estar a alguns metros? Eu estou falando metros porque eu não quero revelar onde eu estou. Não é? Alguns metros onde eu estou, está sendo lecionado de que existiu uma revolução democrática, e, no entanto, era um golpe de Estado ditatorial. E a gente não pode esquecer, perdoe, Paixão, só para complementar, e Jorge, a gente não pode esquecer a CPI do IPAD. Duas organizações não governamentais, o IPES e o IBAD, financiados com dinheiro americano, que participaram efetivamente das eleições de 62. Aqui em Pernambuco, Jorge, foi despejado dinheiro na cidade e no campo contra o ex-governador Miguel Arraes, que a gente não pode deixar de homenagear, né, a figura de Arraes, quando não submeteu-se ao golpe de 64. Saiu com dignidade, porque quem lhe deu a governança, quem lhe deu o mandato foi o povo, e preferiu sair preso a submeter-se a um regime de exceção. Essa coragem de Arraes que a gente encontrou no Supremo Tribunal nesse momento. E é isso que faz a história mudar. Por isso, Jorge, eu quero parabenizá-lo, porque esse debate nos ajuda a dizer aos jovens, né, de novas gerações, a quem está nos escutando, sejamos corajosos. Corajosos a levantar as bandeiras corretas. Vamos defender a democracia. Não se iludam. Não saiam para a rua convocados por uma falsa, por um biombo, por uma movimentação que, no fundo, é golpista. Vamos abrir, eu acho que os pais, as mães, as pessoas maduras desse país precisam soltar um alerta. Nos próximos dias haverá movimentos golpistas nas ruas do Recife, nas ruas do Brasil, e nós não podemos permitir isso. Não deixe seu filho participar de um ato que atenta contra a dignidade de jovens que foram sequestrados e até hoje as famílias não têm encontro, não sabem o que aconteceu. Não deixem seus maridos e suas mulheres. Reflitam. As famílias brasileiras precisam refletir. A sociedade precisa refletir. O que é que nós estamos chamando de família? Hoje não existe mais família, existem famílias. E a gente agora vai voltar à Idade Média? Então esse lema, família, pátria e Deus, é um lema fascista, de cunho que tem lá como origem Mussolini. Então, gente, vamos abrir nossa agenda para Dom Helder Câmara. Vamos abrir nossa agenda, não é, para o Papa Francisco. Vamos pensar na reforma agrária, vamos pensar na necessidade de distribuição de renda, na construção de uma escola pública de dignidade. Essa é a pauta da democracia. Mas imagine o que um general faz administrando o Ministério da Saúde. É um desastre, e a gente viu isso há pouco tempo. Então, que os militares possam fazer o trabalho deles, que fazem muito bem, defender a pátria, organizar a fronteira, organizar-se enquanto uma possibilidade de guerras, e, enfim, né? Mas jamais, jamais, absolutamente mais, uma ditadura no Brasil.
Muito bom isso, viu, Manuel? Isso, assim, a gente precisa ouvir sempre isso, porque, inclusive, esses jovens e essas jovens que estão sem entender, sem refletir, se alienando cada vez mais e se chamar golpe de revolução, acreditam, não questionam. E eu acho que esse alerta para as famílias, para as pessoas que lidam com jovens, com crianças, né? Essa educação, essa história, entender e conhecer a história, né? E até em relação a essas retóricas, essas narrativas, que eu lembro aqui que Bolsonaro, né, ele fez uma entrevista na CBN Recife e negou que queria aplicar um golpe, pois, segundo ele, para isso deveria ter tanques de guerra na rua, e ainda afirmou que, para decretar estado de sítio, precisa do Congresso Nacional. E essas justificativas, né, Jorge, não colam, e essas retóricas, elas envolveram muitos brasileiros e brasileiras, inclusive nas eleições, né? O que representaria Bolsonaro, o que representaria o governo do PT, e como lidar também com essa política macro, né? Com esses discursos, com essas forças partidárias, com esse discurso de extrema-direita.
Vamos lá, né? Esse é o desafio da gente, porque, de fato, mesmo com um eventual, que eu acredito que, espero que ocorra, um eventual prisão de Bolsonaro, a extrema-direita é um grupo político muito mais amplo e que prescinde dele. Os próprios generais que foram ministros de Bolsonaro e que têm um projeto próprio, eles prescindem de Bolsonaro. Bolsonaro é uma figura que teve voto e tem voto, é uma liderança carismática, é uma liderança popular, mas o projeto de extrema-direita no Brasil é anterior, e aí eu lembro do integralismo, e é posterior ao Bolsonaro, certo? Liderança se constrói, por mais tempo que se leve, liderança se constrói. Então esse desafio ele vai estar colocado para os próximos anos e para as próximas décadas. E de fato a gente tem que debater isso em espaços macro e micro. É sobre a relação que eu tenho com minha irmã, recém-ingressa na faculdade, é sobre a relação que eu tenho com meu vizinho, que é evangélico, com meu amigo, que é do candomblé. Essa relação ela tem que se dar em todos os espectros, inclusive no espectro estrutural, nos espectros macro, no âmbito dos poderes. Então, vou tentar fazer um apanhado aqui. Primeiro, Bolsonaro está certo quando ele fala que o estado de sítio precisa de autorização do Congresso. Isso está na lei. A questão é que ninguém está dizendo que ele ia dar um golpe através de estado de sítio. A alegação não é essa. O que está colocado nas investigações é uma tentativa de golpe. E aí eu quero abrir um parênteses, porque não só precisa se consumar o golpe, como o Manuel colocou, para que o crime esteja tipificado, porque se se consuma não existe ordenamento jurídico, mas sequer precisa de violência. A gente tem uma imagem de golpes como golpes militares, e aí os tanques na rua. No imaginário do brasileiro está a figura de 64, com militares fardados, mas isso não é o que está colocado, nem no Brasil e nem no mundo. Veja, a gente teve tentativas de destruição de Pedro Castillo no Peru, a gente teve processos nos Estados Unidos com invasão do Capitólio, a gente tem processos que a literatura chama de guerra híbrida, que desestabilizam governos. Veja, a história da agência de inteligência norte-americana, a CIA, ela é repleta. E aí eu não estou falando de teoria da conspiração, não. Isso é historiografia. Isso são os arquivos da CIA dos anos 70, dos anos 80. Isso está colocado. Inclusive, é muito mais barato que você não tenha um golpe militar, porque para o regime que dá o golpe ser legitimado, ele precisa do consenso internacional. E aqui eu chego no outro ponto, que é uma discussão que se coloca. O alto comando foi legalista, o alto comando foi golpista. Isso, para mim, é irrelevante. Porque o que está dado é que tinham generais no alto comando que eram a favor do golpe e existiram generais do alto comando que, mesmo que fossem contra, foram cúmplices e silenciaram. Eu não aceito a discussão, como o ex-comandante do Exército, Marcos Freire Gomes, colocou, de que ele atuou contra o golpe. Ora, existe um processo legal, o senhor não é dono do país para o senhor atuar como golpe. No mínimo, esses generais prevaricaram. Isso para ficar no âmbito legal. Veja, a promoção dos generais, como colocou o professor Manuel, ela é hermética. É um processo que é fechado. O alto comando se junta, eles defendem os nomes que querem e eles definem quem vai virar o general. E assim sucessivamente com as estrelas. A primeira, tarará, tarará, até a quarta. Isso quer dizer o quê? É uma caixa de retroalimentação, é uma caixa de ressonância. Se existe um viés ideológico que guia o alto comando, esse viés ideológico vai passar para a promoção e assim sucessivamente. Vamos lembrar que Augusto Heleno, ele era o braço direito de uma figura chamada Silvio Frota, que era a linha dura da ditadura. Veja, a gente não está falando nem da ditadura... Bom, ditadura branda é um absurdo que se fala, mas nem do lado que fingia a legitimidade jurídica da ditadura. A gente está falando do pessoal da tortura, dos porões mesmo. Então é essa figura que está influenciando no Exército hoje. Esse é um ponto. Onde que está a extrema-direita? Está aí. A extrema-direita nas relações com as Forças Armadas precisa se pensar. Porque antes de Olavo de Carvalho virar uma figura premente, um senhor chamado Avelar Coutinho estava nas Forças Armadas escrevendo sobre o gramscismo cultural. Isso nos anos 70. Nos anos 80, Olavo de Carvalho recebia convites para dar aula na ESG, na Escola Superior de Guerra. Então, isso é muito anterior. E aí está a disputa no âmbito macro. A gente precisa olhar para essa instituição e pensar por que que esses valores estão sendo incutidos aqui. Da mesma forma que a gente precisa olhar para outras instituições e se perguntar qual é a influência que institutos como a Open, o Students for Liberty, que é dos Estados Unidos e aqui no Brasil se configura no MBL. Tem dinheiro que está vindo disso aí. Se você pega a literatura, por exemplo, tem o Flávio Casimiro, ele tem uma tese primorosa sobre como institutos ditos think tanks liberais no Brasil, eles injetam dinheiro gordo, para fazer valer uma linha de pensamento única. Isso vem de muito antes de Luciano Hang. Isso vem muito antes da Avan. Você pega o Instituto Federalista no Rio Grande do Sul, aí a gente vai ver onde esse pessoal está se alinhando. Aí o que é que acontece? O Federalista se juntou com o Instituto Sagres e o Instituto General Vilas Boas e fez o Projeto Brasil 2035, que é uma excrescência, mas é o projeto de poder desses generais que encamparam o governo Bolsonaro e que provavelmente vão continuar encampando futuros governos de extrema-direita. A extrema-direita ela tem que ser combatida na essência, mas a gente tem que olhar para as figuras que estão aí hoje e falar: você é antidemocrata, você não tem valores nenhum que compactuem, veja, com a democracia burguesa, sequer estou falando com socialismo. Tem gente eleita recebendo salário do Partido Novo para defender o que é de mais reacionário no país. Então a gente precisa defender e encaminhar essa disputa em todos os aspectos.
Muito bom. E Bolsonaro convocou um ato, né? Manuel Moraes já falou aí sobre um pouco, tocou nesse assunto, para se defender, né? No domingo, 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem convocou, quem idealizou, na verdade, foi o pastor evangélico Silas Malafaia. Vai ter trio elétrico com direito à fala do presidente. O ex-ministro da Secretaria da Comunicação Social, Fábio Van Garten, também é uma presença confirmada, e o deputado federal Zuco, do PL Rio Grande do Sul, e o Luciano Hang, que Jorge acabou de falar, também deve estar lá, né, como Damares Alves. Manuel, o que você espera? Isso pode virar uma nova tentativa de golpe? Ou isso é um evento que vai ser, enfim, flopado, como se diz?
Veja, a ciência política não é futurologia. Além de advogado, eu sou cientista político. Eu quero dizer da minha emoção da última fala de Jorge. Eu acho que ele foi novamente brilhante. Parabéns por essa postura firme, transparente, né? E isso é fundamental, Jorge. É exatamente assim que a gente tem que enfrentar a extrema-direita. Olha, eu como cientista político, eu dizia, eu não sou futurista, eu não posso dizer numa bola de cristal se vai ter muita gente, se vai ter pouca gente. Eu vou dizer como realista, eu acho que vai ter muita gente, porque a ciência política trabalha com realismo, e o realismo é um pouco do que Jorge colocou, né? Ou seja, pragmaticamente, a direita não deixou de existir porque tentou um golpe e caiu, ou seja, fracassou. Agora ela vai tentar novamente. E ela vai tentar, como no, na roda da história, esse processo ele vai ser permanente. Agora, aonde é que Lula esvazia o golpe? Na medida em que ele chama o vice-presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckmin. Como é que a gente esvazia o golpe? Quando Boulos chama para vice-presidente Marta Suplicy, que volta ao PT. Ou seja, essa perspectiva da retomada, ou seja, o crescimento da esquerda, né? Ou seja, o fortalecimento da democracia mina a extrema-direita. Porque a extrema-direita ela tem um papel, ela só se fortalece, ela só se constitui no mundo inteiro. Isso é um fenômeno que está sendo analisado por vários cientistas políticos na Alemanha, em Portugal, enfim, na Europa. É a partir da erodindo, né? A partir dessa linguagem engajada, ela vai erodindo a direita clássica, aquela direita moderada, e ela vai ocupando esse lugar com discursos extremamente elaborados. Não são coisas feitas de qualquer forma. A gente acha que é uma coisa feita de superficial, mas é planejado. Existe uma discussão agora de um historiador que lançou recentemente um vídeo, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala de teologia do domínio. Eu achei tão interessante isso, Patrícia, não sei se você chegou a ver. É um historiador que está analisando como essas figuras como Silas Malafaia, como o próprio Bolsonaro, como é que essas pessoas de natureza evangélica, não é? Elas projetam nessas figuras, que são figuras que têm características morais extremamente questionáveis, mas que vão ter, do ponto de vista dessa esquerda, uma visão de que são pessoas éticas, são pessoas de Deus, não é? Veja, eu fico pensando nos pastores que eu conheci, nas pessoas evangélicas que eu conheço, nas igrejas que existem, a quantidade de pessoas de bem, a quantidade de pessoas que entendem que a pátria tem que ser respeitada, que a Constituição tem que ser respeitada. Aliás, a teologia protestante toda é voltada na ideia do respeito à ordem pública, respeito às instituições. Então, como é que você pode aceitar que um pastor no domingo da igreja diga que você tem que ir para a praça defender um golpe de Estado? Isso é antiteológico. Isso não tem sentido no mundo protestante. Isso não tem sentido no mundo cristão. O cristianismo é ponte. O Papa Francisco chama a ponte de um novo mundo, né? Ou seja, a igreja em saída é uma igreja que se encontra com a sociedade, se abraça com a diversidade e, de braços dados, enfrenta a contradição da existência humana. Olha, o protestantismo de Martin Luther King mudou o direito americano, denunciou o apartheid americano, denunciou a escravidão estrutural. Patrícia, por favor, me permita só um minuto, Jorge, fazer um apelo que os padres, os religiosos, ocupem as tribunas das igrejas nos próximos dias e denunciem, façam teologia, apresenta a necessidade da defesa da dignidade humana. Isso é o evangelho de Cristo, o amor ao próximo. Como é que a gente pode acreditar numa pessoa que foi responsável por mais de 600 mil pessoas mortas porque não tínhamos vacinas? Gente, parece que a memória da gente é muito curta. Milhares de pessoas foram mortas porque o presidente anterior não queria comprar vacina. E está provado, todo mundo. Quem é que agora está em casa em função da Covid, a não ser esses novos ciclos, e estou logo esperando a próxima vacina para tomar? Se não fosse por isso, veja, a vacina está posta, todo mundo aqui está vivendo, o mundo voltou. Por quê? Porque nós tivemos ciência. Então, nós não podemos. E o protestantismo tem um braço dado com a razão. Então, como é que a gente pode agora ter um protestantismo que não quer discutir ciência, um cristianismo que não quer discutir a teologia, não é? Como, por exemplo, nós somos herdeiros de Leonardo Boff, de Dom Helder? Então, eu faço aqui um apelo como cidadão e também alguém de fé. O Cristo que eu acredito é o Cristo que liberta. Ele não estará domingo em manifestações golpistas. Ele estará domingo na reflexão de pessoas que querem construir uma humanidade mais justa e solidária.
Jorge, e você, como vê esse dia de... É um dia de defesa de Bolsonaro ou mais um dia de defesa do golpismo permanente antidemocrático?
Não, eu acho que os dois andam de mãos dadas, né? Então aí a resposta fica facilitada. É um dia de defesa de Bolsonaro, mas é uma rearticulação, é uma tentativa, um ensaio de fortalecimento desse grupamento de extrema-direita. Veja, se a gente citou, você citou, Patrícia, algumas figuras, Damares, Zulco, que é um coronel do Exército, inclusive, eleito nessa legislatura, são figuras que têm cargos e têm projetos políticos individuais também, para além da articulação de extrema-direita. Então, não necessariamente vai ser um lugar onde se vai organizar um golpe, como foi a reunião do 22 de julho, mas certamente vai ser um lugar onde a pauta vai ser colocada, porque a pauta aglutina a extrema-direita. E eles precisam de voto para perpetuar o projeto. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acho que, saindo de uma agenda negativa de defesa, porque a gente passou muito tempo na retranca em relação a isso, eu acho que é importante, de um lado, faço minhas as palavras do professor Manuel, ter consciência de que Deus, ele está quando o padre Júlio Lancelotti lava o pé do morador de rua e não quando o Malafaia aluga um trio para fazer proselitismo político em nome de Deus. E em segunda instância, e aí é um aviso para as instituições, para o governo federal e em todas as esferas, de que não se lida com a extrema-direita no apaziguamento. A gente lida com a extrema-direita na base do enfrentamento, porque o projeto deles é de negação da nossa existência.
Muito bom, assim, um debate riquíssimo. E para finalizar, eu queria só ouvir bem rapidinho que a gente está no fim de Manuel Moraes, que é a operação Tempus Veritatis, a hora da verdade, ela vai fazer valer seu nome, já que a gente está falando tanto em narrativa, retórica, discurso.
Ao meu ver, ela já cumpriu um papel. Se terminasse hoje, ela já cumpriu um papel extraordinário. Mas ela não vai terminar, ela vai seguir. Porque agora nós temos, além de Alexandre Moraes, Flávio Dino e muitas outras pessoas, né, na sociedade brasileira, né, que estão cada vez mais fortalecidas na defesa da democracia. E quero concordar com o Jorge. Nós não podemos abrir mão da democracia. E não podemos, em momento algum, enfrentar extrema-direita como se fosse uma gelatina. Venha para cá, carinho, afeto. Não, tem que denunciar, tem que enfrentar e, se praticar crime, tem que ir para a cadeia, mas no devido processo legal. Vai um dia cumprir pena, vai se ressocializar, vai voltar para casa, vai ter um Natal com sua família. Coisa que Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, há mais de 50 anos, não teve o direito de voltar para casa. Então, essa é a diferença para quem está nos escutando de uma democracia e de uma ditadura. Defenda, faça a escolha. Eu acho que quem está nos ouvindo domingo deve fazer uma escolha sincera. Qual o seu lugar na história? O lugar de Jorge, meu, seu, Patrícia? Nós sabemos. A pergunta é qual o seu que está nos ouvindo? Faça a escolha. Mas lembre-se que diria um grande historiador, Walter Benjamin, a história nos olha e quando ela nos olha, ela nos fulmina. E ela tira nossas vestes, ela tira nossas fantasias, e ela vai ver o que nós somos. Olhando para trás, hoje a gente sabe quem é golpista e quem defendeu a democracia. E é assim que você se portará no futuro. Não tenha dúvida, a bandeira brasileira, ela cabe na mão de qualquer pessoa, mas a dignidade humana, ela precisa ser defendida todos os dias.
Muito obrigada, Manuel Moraes. Muito obrigada, Jorge Rodrigues. A gente vai terminando fora da curva com essa injeção de empolgação, de ânimo, de força, de resistência, de crença mesmo, né, na democracia, no nosso futuro e, no, e o papel de cada um nisso. Então, fora da curva, depois desse debate maravilhoso, fica por aqui. Apresentação minha, Patrícia Paixão, do coletivo Intervozes, produção de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nas redes sociais tivemos a estudante Isabela Cavalcante, estagiária de jornalismo DECOM, transmissão e streaming de Tauan Batista, supervisão técnica Igor Cabral, operação de áudio na Universitária FM Cássio Shoa. Toda sexta-feira, o Fora da Curva é transmitido ao vivo às 11 horas, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música-tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.